Daqui 22 dias, a safra de cana 19-20 tem início oficial. Vamos dar uma olhada. Quais são as expectativas que a Canaplan, uma das principais empresas de consultoria desse mercado, olha, então, essa temporada depois de uma temporada problemática que foi a 18-19. Vamos a Piracicaba, então. De lá, Luiz Carlos Carvalho, o Caio Carvalho, para todos que conhecem esse mercado, vai nos dar, então, uma amostra daquilo que ele está vendo, então, principalmente para esse início de safra. Caio, seja bem-vindo. Uma boa tarde, Caio.
Boa tarde, Giovanni. Você e seus ouvintes.
Caio, dia 17 de abril, você e sua equipe vão para uma nova edição da reunião Canaplan. Né, onde vocês vão dar todo um quadro que vocês estão ainda contabilizando e vão fechar ainda os dados da safra 19 e 20. Mas, pelo menos, Caio, você acredita que nessa data ainda terão usinas que deveriam ter começado em 1º de abril e vão atrasar um pouco por conta da seca de dezembro e janeiro, Caio?
Isso é importante, Giovanni. Essa é a base da complexa, vamos dizer assim, safra que está se desenhando a 19-20 mais uma vez. Nós viemos de uma safra muito seca, que depois sofreu um verão complicado, dezembro, que foi o final do vamos dizer assim, de toda uma primavera chuvosa. Nós tivemos um início de verão seco, tivemos um dezembro, final de outono seco, tivemos um verão janeiro seco, dezembro, fevereiro sem chuvas, até 15 de fevereiro. Então tivemos um verão seco. E aí começou a chover. Então a cana está atrasada e está querendo crescer. Então todo mundo deve atrasar aí 20 dias, alguma coisa assim. Então a safra começa um pouco mais tarde, realmente.
Caio, essa expectativa, segundo muitos, o Notícias Agrícolas ouviu vários produtores de várias regiões no final na segunda quinzena de janeiro, melhor dizendo, todos eles mostrando então esse quadro que você traçou e alguns já olhando também essa perspectiva de atraso. Naturalmente que eles era um olhar do fornecedor e não das grandes áreas, das grandes usinas. Pois bem, fala-se muito, Caio, que essas chuvas, então, que estão começando agora, sobre aquela cana que foi prejudicada, ela causa um efeito muito residual. Você tem essa visão também, Caio?
Veja, é interessante observar. Basicamente, o canavial ele é desenhado, quando ele está em equilíbrio, como se fossem um quinto para cada corte, né? 20% quando ele é equilibrado. Nós estamos vendo o canavial completamente desequilibrado. Então, nós temos, digamos, o primeiro corte, uma cana de 18 meses, mais alguma cana de 12 meses, compõe um percentual menor. Nós temos um canavial envelhecido com muita soqueira. Isso significa que as canas de maior produtividade são a parte menor. E essa parte menor sofreu muito com a seca. Então, os plantios do ano passado, que foram um percentual menor, sofreram muito com a seca. E estão atrasadas, né? Estão com produtividade baixa. Então, o primeiro terço, mesmo com essas chuvas, o primeiro terço da safra vai estar com produtividade baixa. Essas chuvas todas, elas estão ajudando as soqueiras que virão no segundo e no terceiro terço, imaginando 3/3, né, da safra. Então, o meio final da safra, há uma esperança de uma certa recuperação. Porém, o primeiro terço da safra está comprometido com produtividade mais baixa. Esse é o desenho da safra. Então, o segundo e o terceiro terço dependerão, obviamente, do que vai acontecer ainda em março, abril, maio, principalmente, que é o que acaba formando a safra. E, claro, se a safra vai ser seca ou chuvosa, em função da qualidade desse canavial, que vai definir o ATR, ou seja, o rendimento industrial. Perfeito. Esse é o desenho claro do que vai ser a safra.
Perfeito, Caio. Mas a gente vê também, e o pouco que nós aqui, como jornalistas, somos especialistas no tema, a gente sabe que, às vezes, quando se fala, bom, o segundo e o terceiro terços vão vir melhor, mas eles vão dentro daquela capacidade já desenhada para aquela cana daquele período. Não necessariamente esse segundo e terceiro terço cobre o desempenho ruim do primeiro, né, Caio?
O importante é que o primeiro eu perdi. Uhum. O segundo e o terceiro terço, vamos lembrar, é importante, nós estamos falando do canavial que vem estressado, uhum. É um canavial que vem com falhas, é um canavial que vem envelhecido, portanto, não é um canavial que vinha bem preparado para receber chuvas muito boas e dar um potencial produtivo muito grande. Não é. Portanto, nós estamos falando que se o ano passado foram 73 toneladas de cana por hectare, nós estamos dizendo que envelhecido esse canavial, se for bem, repete a safra, alguma coisa assim. Então, não é uma expectativa boa. A gente não pode dizer que está com boa expectativa. Ninguém pode dizer isso. Então, não é essa a expectativa. A gente ora ou reza para que tenha boas chuvas, para a gente ter um potencial um pouco melhor do que aquele que a gente espera, que é um mau potencial.
Recorda para a gente aqui, para os nossos amigos, Caio, qual foi a estimativa da Canaplan para essa safra que oficialmente não terminou ainda?
É interessante que nós, quando fizemos a expectativa em abril do ano passado, nós falávamos que se a safra fosse normal, nós teríamos uma safra de 575 milhões de toneladas de cana, que se fosse uma safra seca, seria uma safra de 560, 557, 558, 560 milhões de toneladas de cana, que é o que deu, 562 milhões de toneladas de cana.
Perfeito.
Vamos dizer assim, se fosse seco, que foi uma safra muito seca.
Que é o que aconteceu, né, Caio?
Que aconteceu. Vamos dizer assim, não foi uma safra fácil, foi uma safra complexa, porque choveu no outono. Então, a safra que teria acabado muito rápido acabou se alongando mais pelas chuvas do outono. Essa safra está desenhada uma safra também complexa, por quê? Porque o atraso das chuvas de verão e as chuvas agora acontecendo mais fortes, elas acabam fazendo uma cana que está muito pequena, com pouco desenvolvimento. Então, tem que se esperar que ela ganhe um pouco mais de corpo, que ela cresça um pouco mais, para que ela dê um certo volume de produtividade para a gente começar a safra. Então, começa um pouco mais tarde.
Desculpa. Continua o seu raciocínio.
Só para comentar que a gente luta sempre com duas variáveis, Giovanni. A variável produtividade, a variável qualidade, porque a longevidade está dada, a cana é velha, a cana está envelhecida, não é essa a discussão. Há uma diferença muito grande entre uma cana longeva e uma cana velha. Nós temos, com honrosas exceções, canas longevas, mas a médio padrão dessa safra é uma cana velha, envelhecida. Portanto, nós lutamos com duas variáveis, que é a produtividade versus qualidade. A qualidade tem um risco grande, que vale dizer. Na medida em que a gente começa a ter muita chuva agora, nesse período fevereiro, março, a gente corre o risco de ter florescimento na safra. Florescimento significa perda de qualidade da cana.
Porque a flor concorre com a própria cana, né, Caio?
A flor consome a cana para liberar a flor, né? E aí ela vai perdendo qualidade. Então, todas essas variáveis começam a aparecer agora, né? Não sabemos como vai ser o inverno, que sempre também é outro ponto de interrogação. Então, tem muitas variáveis a acontecer. De qualquer modo, os riscos estão desenhados e é claro que a gente fica esperando uma safra complicada, que é o que deve ser.
No mínimo, a gente pode imaginar, então, que pelo olhar da Canaplan, um empate seria o melhor do cenário, né, Caio?
Como diz o outro, um empate dá um ponto, né, João?
Um empate dá um ponto, exatamente. Quando tinha loteria esportiva, era coluna do meio, né?
Dá um ponto, futebol dá um ponto.
Ô, Caio, falamos em qualidade. Você acredita que a qualidade, se não acontecerem esses riscos, né, se esses riscos não forem mitigados de muita chuva agora em março e abril, a qualidade pode compensar, tanto para as indústrias quanto para os produtores, uma produção baixa ou pelo menos estagnada de novo, Caio?
Veja, a safra 18-19, a qualidade de algum modo compensou um pedaço da perda de produtividade que eu tive, né? Ela compensou, nós tivemos 138 e qualquer coisa quilos de ATR, contra uma outra safra de 135, 134, enfim. Então, algum pedaço ela compensa. sempre. Esse ano, a gente não sabe, dependendo das condições, o que vai ser, mas sempre, claro, que quando a gente espera algum tipo de problema, como florescimento, a gente já sabe que, opa, se eu não vou ter a compensação da qualidade, eu fico esperando alguma compensação da produtividade. Como eu começo perdendo o jogo, porque eu começo com o primeiro terço da safra com produtividade mais baixa, eu fico esperando chuvas para poder ter uma produtividade mais alta. Lembre-se que, Giovanni, e é sempre bom relembrar aqueles que não são agrônomos, e por obrigação eu devo dizer como agrônomo, que quando você tem a emissão de flor, ou seja, quando você tem muitas chuvas e temperatura suficiente e a cana emite flor, ela para de crescer. Ou seja, a produtividade estanca também. Então, o fenômeno flor não é só a qualidade que piora, ela para de crescer, então a produtividade também estanca. Então, esse fenômeno, se acontecer, ele é problemático. Por isso que ainda há tempo para aqueles que usam tecnologia de utilizar produtos que, vamos dizer assim, estancam a possibilidade de não emitir flor. Há produtos que inibem o florescimento e que podem ser utilizados. E agora é época para poder, daqui até meados ou até 20 de março, utilizar produtos assim para que inibam a liberação da flor, para que ganhe produtividade depois, entendeu?
Pelo menos para diminuir esse lado do risco aí, né, cara? Essa variável aí, né?
É, porque, veja, há uma diferença entre risco e incerteza, falando claramente do risco.
A incerteza a gente pode olhar, então, Nova York, né, Caio? Porque, por enquanto, Nova York está precificando essas chuvas, viu, Caio? A gente vê que está caindo bastante o açúcar quando se esperava que houvesse um rompimento do ciclo de baixa, né?
Mas você sabe, Johnny, é interessante porque, normalmente, esse pessoal não olha isso que nós estamos falando. Então, essa nossa entrevista não é que sou eu ou porque é você, mas essa nossa entrevista está mostrando um lado que Nova York não enxerga.
Não enxerga.
Que é esse lado. Na medida em que acontece o risco da flor e que trava, esses preços vão subir, porque o Brasil vai ser uma decepção do ponto de vista de produção. Né? Então, não é só a questão de se a Índia vai exportar mais ou menos. O Brasil é um ator extremamente importante nesse jogo. Se isso acontecer, os preços vão subir, e ponto final. Então, são variáveis técnicas que esse pessoal não acompanha.
Não acompanha, é verdade. E por falar nisso, Caio, eu noto aqui, conversando com vários agentes, como você e outros, a gente nota que há uma certa dúvida ainda em relação ao mix. Né? O cenário veio complicado desde janeiro. Tivemos o preço do etanol em baixa, em plena entre safra, depois melhorou um pouco. Há dúvidas ainda em relação aos estoques, né? E o consumo de fevereiro foi mais um consumo, e os dados da ANP que deverão sair nos próximos dias vão confirmar um consumo mais ou menos forte também. Ou seja, chegou-se a se falar no final do ano passado que poderíamos ter um mix um pouco mais, não mais açucareiro, obviamente, mas com um pouco mais de açúcar, 2 a 3 milhões de toneladas, e agora isso parece que ninguém ainda há um consenso. Que ideia você consegue fazer disso, Caio?
Já se falou muito que o Brasil não é para amador, né, Giovanni?
É complicado mesmo, é duro ser brasileiro 24 horas por dia, viu, Caio?
E a verdade é que o pessoal lá fora tem dificuldade de entender o Brasil demais, mas basicamente nós entendemos aqui, e o ano passado foi suficiente para a gente entender o que é a capacidade de flexibilidade que tem a fábrica de açúcar e álcool brasileira. Imagine que o nosso Centro-Sul seja uma grande usina em todo o canavial do Centro-Sul. Nós temos uma flexibilidade de 15 pontos percentuais, grosso modo, que é muito grande. É muito grande. Então, agora imagine um canavial começando a safra que está desenhada agora, com uma variável importante. Os preços do petróleo estão seguindo no patamar de 65 dólares o barril. Varia de 64 a 67. Está em 65 dólares o barril. O que dá um preço para o etanol, equivalente gasolina, num nível muito bom em relação ao açúcar. Portanto, não dá para imaginar que o mix vai correr forte para o açúcar esse ano. Não vai.
Aliás, viu, Caio, só um parênteses, ontem a Petrobras aumentou a gasolina em mais de 2%.
Então, o mix vai ficar forte ao coleiro de novo, talvez não tão forte quanto ano passado, mas todos os analistas falam, mesmo que o Brasil faça 2, 3 milhões de toneladas de açúcar a mais, não mexe na relação de estoques. Então, o que acontece? Nós vamos estar fazendo mais álcool, principalmente no início. Por quê? Esse atraso de 20, 25 dias na média da safra do ano que vem, com esse consumo muito forte de álcool que nós estamos tendo, vai trazer o preço do álcool para cima. O preço do petróleo, suportando o preço da gasolina mais alto, ele traz o preço do açúcar também junto com o etanol. Então, nós vamos ter um preço na safra, um preço médio mais alto esse ano. É um novo ciclo. Isso é inevitável. Isso não tem discussão. É um novo ciclo. Pois bem, sem querer ser otimista, é um novo ciclo. Agora, se o preço do etanol tende a ser isso, veja, e a safra está andando, à medida que nós vamos moendo cana, Giovanni, e nós vamos fazendo mais álcool do que açúcar, a cada dia que passa, esse mix, ele é inexorável. Nós não conseguimos fazer mais açúcar, nós vamos fazer menos açúcar. A cada dia que passa, fazendo mais álcool, você faz menos açúcar, porque a nossa capacidade de flexibilidade, ela é fixa. Portanto, no final da safra, a gente faz menos açúcar. Ponto final. Não tem milagre nisso.
Uhum. Caio, você combinou com os indianos esse mix aí, Caio?
Não, eu gostaria, mas nós vamos combinar com eles da OMC agora, viu?
Porque eles são mais complicados ainda que a gente, viu, Caio?
Confiar
nas estatísticas dele é coisa mais, mais difícil que tem.
Há um grande trader muito conhecido, é meu amigo, chama-se Jonathan Drake, que ele fala: na Índia você tem dúvida dos números, duas safras atrasadas você tem dúvida ainda sobre.
Caio, para a gente concluir, olhando então no geral, a gente espera que pelo menos haja um equilíbrio mais orgânico esse ano no mercado, Caio, tirando um pouco do sufoco que foram as duas últimas temporadas, né?
Eu acho que a gente começa um novo ciclo. Giovanni, é importante citar, nós temos uma dados que mostram que as diferenças entre as usinas são muito grandes. Então, gente que está muito apertada vai continuar apertado, você não sai dessa safra. Mas você começa a dar realmente oxigênio para muita gente, você começa a revitalizar o setor, você começa com algumas mudanças, inclusive no nível de política pública, com reformas fundamentais do país, com a volta da confiança, que eu acredito que a gente vai fazer reformas importantes em 2019, e com a mudança desse ciclo entre 2019 e 2020, a gente vai trazer muito oxigênio para o setor. Acredito que a gente está virando o cabo da boa esperança.
Só para concluir, viu, Caio, ou melhor, para complementar esse dado, conversando aqui com analistas também, por exemplo, o Alexandre Filiolino e outros aqui, ele mostrou o seguinte, falou: Giovanni, para usinas que têm no mínimo 16 milhões de toneladas, ter uma boa gestão e uma boa capacidade de segurar a volatilidade que vem do açúcar e do etanol, ou seja, que tem um sistema, um colchão, especialmente via geração de energia, para essas o mercado financeiro não está fechado, viu, Caio?
É verdade, é uma coisa ruim, porque nós gostaríamos que isso não fosse assim, seria interessante que todos estivessem sendo atendidos de alguma forma, e de fato é importante salientar que isso vem mudando. Você tem outros mecanismos financeiros hoje que cada vez mais vem melhorando. Isso não pode ficar fechado só para alguns grupos econômicos, né, grandes. Mas o que me anima mais é que acredito eu que isso que aconteceu não foi só para o Brasil, entendeu, Giovanni? Você tem a Europa hoje absolutamente sofrida, fechando usinas, grandes grupos econômicos europeus, muito pressionados, reduzindo produção, reduzindo oferta, o que traz para equilíbrio e que é parte desse processo que eu chamo de novo ciclo que a gente começa. E nunca se esqueça do seguinte, o Brasil ainda é, longe, o menor custo de produção desses blocos açucareiros do mundo.
Perfeito. Lembrando, né, que tudo isso é algo que melhora as expectativas, visando também 2020, Renova Bio, ou seja, que pelo menos essa nova, esse novo ciclo que se inicia, que você está vendo isso já, torne também o etanol como não mais um segundo produto, mas sim um produto de fato que possa, pelo menos o Renova Bio, redigiar aquilo que hoje só o açúcar tem, né?
E sempre é importante lembrar aos desavisados, açúcar segue crescendo o mercado, açúcar segue crescendo demanda, porém a taxas cadentes, enquanto que o etanol cresce a safras crescentes. Sempre é bom lembrar.
Maravilha. Caio, reunião Canaplan, vou conferir aqui, 17 de abril, né, Caio?
17 de abril.
17 de abril, Ribeirão Preto. Fala pra gente aí, dá um quadro do que vai rolar lá.
Eu trouxe aqui o programa, eu quero dizer a todos que vão gostar, a gente abre com um painel diferente, vamos discutir cana estressada, porque esse é o tema relevante, Giovanni, que eu tentei falar aqui. Nós temos um canavial estressado e é um ser vivo que tem estresse, né? Assim como tem o ser humano, tem estresse, ela está muito estressada, e significa que ela reage a qualquer coisa nova que acontece, né? Então nós vamos começar a debater aí, vamos discutir a questão do replantio em função das falhas, economicamente o que fazer, e depois vamos discutir naturalmente a questão da produtividade dos grandes agentes econômicos do mercado, o que está acontecendo, quais são as medidas importantes, e depois vamos discutir a safra e vamos discutir o mercado, do ponto de vista de qual é a situação com o Rabobank, qual é a situação financeira, melhorou, piorou, como é que está andando, qual é a situação do etanol com a pessoal da bioagência e qual é a situação do açúcar com a visão internacional da LMC. Portanto, vai ser um dia que eu acho muito interessante, que ninguém perca isso.
Maravilha, maravilha. Foi o Caio Carvalho, Luiz Carlos Carvalho, presidente da Canaplan, ex-presidente da ABAG. Caio, muito obrigado, viu, Caio? Você tem um ótimo final de semana e nos mantém informado. O Notícias Agrícolas vai estar presente lá, se Deus quiser.
Giovanni, espero vocês. Um abraço aos seus ouvintes.
Até mais. Caio Carvalho, da Canaplan, mostrando aqui então as possibilidades de que realmente uma cana de início do primeiro terço da safra de 2020 venha com problema. Não necessariamente a cana que pode agora estar se beneficiando das chuvas, ou seja, aquela cana-soca que é de meio de ano, cana de final de safra, não necessariamente ela vai compensar a perda aqui. Mas, quem sabe, pelo menos, se empate aí em relação ao passado. Há um risco que são as floradas. Muita chuva traz florada compete com a própria cana, porque suga mais energia e isso diminui a qualidade da cana, e, ao mesmo tempo, também diminui a produtividade. Quanto ao açúcar e o etanol, ele acha que vai ser também mais etanoleiro o mercado esse ano, e com tendência de ter mais etanol ao longo do meio do ano, com menos açúcar. Vamos dar uma olhada, então, nessa situação ao longo da programação do Notícias Agrícolas, que cobre o setor suco energético, como todos os outros setores do agronegócio brasileiro. Fique com a gente, muito obrigado.